Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
Eu me programei pra estar aqui hoje, professor Mauri.
Como um bom brasileiro, eu adoro trocadilho. A gente nasceu com trocadilho no sangue, né?
É isso aí. Sem pane no sistema, ninguém me desconfigurou e eu ainda não tenho olhos de robô.
Ainda. É isso aí, cavalaria. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde a gente apresenta as maiores, as menores, as piores, as melhores, as mais bizarras curiosidades.
É isso aí, e hoje é um programa especial, né, professor Mauri? A gente tá homenageando toda uma classe de pessoas, de trabalhadores, dado o dia deles, que foi nessa semana de publicação do podcast.
Exatamente.
Né? Dia 13 de setembro.
É isso aí, dia 13 de setembro, dia do programador. Fica aqui a nossa homenagem a essas pessoinhas que fazem aquilo que a gente tanto ama acontecer, a internet.
É, isso aí. Programação é fundamental, né, Mauri? Para a humanidade, assim, para o desenvolvimento da sociedade, da tecnologia, de nós enquanto espécie nesse planetinha maravilhoso, né? Ela influencia praticamente tudo que é eletrônico na nossa vida. A gente tem cada vez mais coisas eletrônicas na nossa vida, né? Então, programação é cada vez mais importante.
Exatamente. Então, nesse Top 10, nós vamos elencar os 10 maiores programadores de todos os tempos, seguindo a nossa opinião, né?
Eu já queria deixar aqui bem claro que, dessa vez, a gente focou em programadores depois da grande revolução tecnológica, né? São programadores muito mais focados em desenvolvimento de sistemas, de linguagens de programação. São algumas contribuições, assim, mais da metade do século XX pra frente, né?
Exatamente. E pra fazer essa classificação, né, conforme o Baroni tá dizendo, nós estamos levando como base o impacto que a sua contribuição trouxe para esse universo de meu Deus.
Isso aí. Mas, assim, antes da gente adentrar tudo isso, antes de falar mais dessas coisas, antes da gente tocar os programadores aqui, a gente precisa dizer uma coisa muito importante, Mauri.
Exatamente. Esse programa chega a você graças ao oferecimento dos nossos queridos amigos da Accenture. Essa pauta especial, né? É uma pauta que nasce aí entre Rede Geek, Accenture e os programadores. Então, quero agradecer demais a Accenture por acreditar no trabalho da Rede Geek e proporcionar que nós façamos um programa para essas pessoas maravilhosas.
E aproveitando, se você tá aqui é porque você provavelmente gosta do que a gente faz, então vai lá no seu tocador de podcast favorito, se ele te dá a opção, deixa uma avaliação pra gente, ó, uma dica aqui, ó, 5 estrelas, sempre maravilhoso.
Sim.
Deixa um comentário, sabe? E você ajuda a gente a alcançar mais pessoas, você ajuda a podosfera a crescer.
Exatamente. Se você conhece um programador, mande esse podcast pra ele pra que ele fique nervoso, né? É verdade, né? Eu tenho certeza que algum programador vai falar, não é possível que eles fizeram isso. É tipo discussão de linguagem de programação entre programador. Nenhum programador concorda com nenhum programador. Sempre acha que a sua própria linguagem de programação é melhor que a do outro.
Deixa eu aproveitar e deixar uma discussão ferrenha aqui pros seus amigos programadores. Usar espaço é melhor do que tab.
Meu Deus do céu. Eu nem vou entrar nessa discussão. Vou direto pras menções honrosas, porque senão a gente nem começa. Quero trazer aqui na menção honrosa a Alan Turing, que é o pai da computação, né? Graças a esse gênio da humanidade, nós temos computadores que podem ser utilizados para criar programação ou para serem programados.
É, isso aí. Ele faz parte mais do rolê mais teórico, né? Quando os computadores também eram super mecânicos mesmo, não tinha tanto um componente digital neles, né? Ele foi o cara que, meu, trouxe o conceito formal de algoritmo e computação com a máquina de Turing, né? Que você pode ter um pouquinho de vislumbre ali vem naquele filme O Jogo da Imitação.
Exatamente, é um filmão, deve estar aí nas plataformas de streaming, dá uma olhada porque vale a pena.
Além aqui do pai da inteligência artificial, Alan Turing, queria deixar uma menção honrosa para Ada Lovelace, essa grande mulher que foi a primeira programadora da história das ciências da computação, uma das pioneiras dessa área, e ela foi importantíssima, especialmente em quesitos teóricos, né? Que era o que mais dava para fazer mesmo na época. Suas contribuições são, assim, importantíssimas para o desenvolvimento da nossa computação. E na época ela era focada na máquina analítica, que é um ancestral dos computadores, assim, considerado o primeiro computador moderno já feito. A linguagem de programação de alto nível Ada foi batizada em homenagem a ela.
E também aqui, por último, mas não menos importante, Anders Helsberg, que é um engenheiro de software responsável por co-criar várias linguagens de programação e ferramentas de desenvolvimento, senhoras e senhores.
É, entre elas aí a gente tem a C sustenido, né? C hashtag.
C hashtag, isso aí.
A Turbo Pascal, e ele também foi o principal arquiteto do Delphi.
Então programe os seus ouvidos que começou o Top 10. Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Donald Knuth! Sim, estamos abrindo o Top 10 com Donald Irvin Knuth, que é um programador e professor emérito da Universidade de Stanford, conhecido por ser o pai da análise de algoritmos, senhoras e senhores.
Esse é o cara que contribuiu com o desenvolvimento de análises rigorosas da complexidade computacional dos algoritmos. Foi isso que possibilitou que a gente tivesse aquele avanço em escala geométrica, como já tinha sido previsto por vários cientistas, da computação. O Turing fez a formalização do algoritmo e o Donald foi lá e fez a análise necessária para a gente conseguir usar eles da melhor forma possível.
Senhor Knuth foi fundamental na programação teórica para o desenvolvimento de sistemas de computação extremamente mais complexos, e graças ao seu trabalho, nós chegamos onde nós estamos hoje. Então fica aqui o nosso agradecimento.
É, pro bem ou pro mal, ele foi bom. Na colocação, Dennis McAllister Ritchie. Não, ele não é parente da galera do Esqueceram de Mim.
Caraca, velho. Família McAllister, sensacional, sensacional.
O Dennis Ritchie, ele é um dos criadores da linguagem C. Foi desenvolvida junto com seu colega Ken Thompson, que vai aparecer aqui também um pouquinho mais pra frente.
Sem spoiler, mano. Eu quero dar spoiler, sim.
Eu não resisto dar spoiler no Top 10 quando tem essas coisas ligadas. O Ritchie, né, ele é acreditado, assim, por ter moldado a era digital que nós vivemos atualmente. Ele foi um dos pioneiros dessa área.
E ele não trabalhou só na linguagem C, não, né, Baroni?
É, pois é. Junto com esse parceiro dele, o Ken, ele também criou o sistema Unix, que hoje em dia é usado, assim, tanto quanto C, como pilares da construção de muitos programas e sistemas. Além de terem servido como inspiração para várias variantes, como a gente já falou antes, o C hashtag, né, o C sustenido, tem o C++, e por aí vai. E Unix é, assim, a base de quase qualquer computador que existe hoje.
Cara, deve ser muito louco, né? Seu trabalho ser referência pro restante de todo o mercado, né? Tudo que a galera usa tem o seu trabalho envolvido. Deve ser muito louco essa sensação. Oitava colocação, James Arthur Gosling. Sim, senhoras e senhores, estamos trazendo aqui para o Top 10 esse canadense cientista da computação conhecido por ter criado o Java em 1994.
Só isso, né?
Caraca, velho, o cara criou Java, malandro. É muito louco, né? Eu sei que Java desperta amor e ódio entre os programadores, mas a contribuição de James Arthur Gosling é irrefutável, cara. O cara criou Java, simplesmente. simplesmente isso. Além, obviamente, da máquina virtual e compilador original.
Pois é, cara. Hoje em dia, mais de 9 milhões de programadores são especializados em Java. É uma das linguagens de computação mais populares dos nossos tempos.
E é muito louco, né? Que a gente tá vendo aqui nesse Top 10, a gente só tá na oitava colocação, né? A galera que traz, né? Que a gente tá trazendo esse Top 10, eles não param simplesmente naquela linguagem. Os caras estão em constante desenvolvimento, criação. Eles querem mudar o mundo, literalmente, né? E é o caso do Gosling também, né?
É, ele também fez grandes contribuições para outros sistemas além do Java, né? Como o NEWS, N-E-W-S em maiúscula, né? Aquela coisa... É difícil pronunciar algumas coisas de linguagem de programação. É,
exatamente. Né? Eu não vou nem discutir isso com os programadores.
Ele também contribuiu pro Gosling e Max. Ele ganhou vários prêmios, né? Entre eles, ele recebeu em 2007 o título de Oficial da Ordem do Canadá, que é a segunda maior honraria oferecida a um civil no país.
Caraca, velho. O cara é programador, velho. Olha que coisa ali.
Sabe quando sua mãe falou, vai estudar computação? Ela tava certa.
Isso é o futuro, menino, vai lá.
Infelizmente, eu não escutei minha mãe.
Tô aqui gravando podcast.
Sete. E na sétima colocação, Brian Wilson Kernighan. Esse cara, que é praticamente um xará, né, de um dos maiores músicos do século XX,
é, Brian verdade, Wilson. Verdade, verdade.
Esse aqui, na verdade, é um programador que também é do Canadá. Ele trabalhou com o Dennis Rich e o Ken Thompson na Bell Labs, onde foi desenvolvido C, onde foi desenvolvido o Unix e tudo mais.
É louco, né? O Canadá parece que é um berço aí da tecnologia também, né? Os caras devem incentivar bastante isso por lá.
É, todo mundo fala que o Canadá é um bom lugar pra se viver e quanto mais a gente vai vendo essas coisas, mais parece mesmo, né?
É, exatamente. Um bom lugar pra ser programador.
Tirando o fato de que o clima lá é São Paulo, só que em vez de tudo num dia, é esticado em estações, né? Extremamente frio 3 meses, extremamente quente 3 meses, assim vai. Chuva extrema 3 meses.
Eles vivem intensamente tudo.
E o Brian Wilson também é um dos co-criadores do Unix, além de ter desenvolvido as linguagens AWK e Ample. O Brian ganhou renome principalmente por ter escrito o primeiro livro sobre linguagem de programação C, junto com o Dennis Rich, que foi quem fez de fato a linguagem. E também ele criou vários programas essenciais para Unix, pra gente conseguir ter sistemas cada vez mais parrudos aí, a gente chegar nos Windows da vida, nos macOS e por aí vai.
O que é legal do trabalho do Brian é justamente isso, né? Ele não necessariamente criou a linguagem, mas ela fez com que a linguagem se tornasse referência e chegasse naquilo que a gente enxerga hoje, né? Naquilo que a gente utiliza hoje.
É, eu só fico me perguntando se ele fica programando cantando "Wouldn't it be nice if we grew older?"
Na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, sim. No meu coração também. Sexta colocação! Convoco aqui Kenneth Lane Thompson.
É o Ken Thompson, que já apareceu aqui algumas vezes.
Exatamente. Spoiler. Ah, mas não tinha como a gente fazer esse top 10. O nome dele apareceu aqui já, sei lá, 3 vezes, né? E a gente tá na sexta colocação. É óbvio que ele ia aparecer aqui no nosso top 10. Estamos falando de um dos pioneiros da ciência da computação.
É, assim, além do que a gente já contou que foi feito com os colegas dele aqui, né, nas outras colocações, o Thompson também inventou a linguagem de programação B. Ela foi a predecessora do C.
faz sentido.
Eles estavam seguindo a ordem alfabética, né?
A galera ficou no C, né? Porque é o C sustenido, C++, né?
Imagina se a gente tivesse 23 linguagens de computação nessa época, né? Iria até o Z.
Não, daí vira tipo sistema operacional Android, né? Que começa a receber os nomes de doce daqui a pouco.
E ele também foi um dos primeiros desenvolvedores para sistemas operacionais Plain 9, muito populares na época.
É muito legal, né? Porque a gente tá fazendo um top 10 que, na minha visão, pelo menos, é um top 10 histórico, né? A gente tá contando a história da computação como um todo, só que é uma história muito recente, né? Por exemplo, o Ken Thompson, ele trabalhava no Google. Então, pra vocês terem uma noção, né? Você, programador, o que você tá fazendo agora, pode entrar pra essa história moderna também, né?
Pois é. Lá no Google, ele desenvolveu a linguagem Go. E, além disso, ele também foi responsável por criar a definição da codificação UTF-8, que é a coisa que faz, no mínimo, o seu videogame, ou sua TV, entender que a legenda tem acento ou não.
Isso é extremamente importante, não queria dizer nada, isso é extremamente importante. E ele também ajudou a criar alguma das primeiras máquinas que jogam xadrez sozinhas, velho. Isso é revolucionário.
Ele foi, tipo, o cara que fez os avós das máquinas que ganharam do Kasparov.
É, isso aí. Ou que vai dominar a humanidade, né? A gente não sabe ainda.
É, tudo vai ser decidido num jogo xadrez entre os líderes mundiais e uma máquina, né?
Caraca, velho. O grande jogo.
Porra, tá aí um bom roteiro de filme. Nos últimos top 10, a gente tá dando boas ideias de roteiros de filme, Maurício.
É bom que fica gravado. A ideia é nossa, hein? Quero royalties.
E na quinta colocação, metadinha do caminho, Bjarne Stroustrup. Olha essa...
Ah, caraca, velho. É, se falar três vezes, o cara aparece aí na sua frente programando, velho. Certeza.
Você invoca ele pra fazer o programa que você precisa, né?
É, exatamente. Você fala três vezes o nome da descarga, velho. Caraca, a loira do banheiro desaparece, né?
Vamos lá, Stroustrup.
Não brinca, velho.
Mas o Bjarne Stroustrup é um programador dinamarquês. Ele criou a linguagem C++, que já mencionou aqui por cima, né? Que é também uma das mais populares do mundo, junto com Java. E outra aí que vai aparecer aqui, eu não vou falar qual é agora, porque o Marinho não gosta quando dou spoiler.
sem spoiler. Ele não só criou, né, a linguagem C++, mas também desenvolveu muito a linguagem de programação por conta própria, né? O cara cria o sistema e ele também colocou a mão na massa. Ele criou definições, produziu a primeira implementação, formulou os critérios de design e por aí vai.
Pois é, né? Essa tendência que você já levantou aqui, né, Maurício? Essa galera. Eles não param de trabalhar quando eles fazem um negócio que é tipo, ah, nossa, olha aqui, ó. Pá, um bagulho muito foda pra vocês. Não, eles continuam, né? Seja fazendo outras linguagens, contribuindo com criações de outros programadores, ou até mesmo, no caso do Bjarne, super desenvolvendo aquela linguagem que ele fez. E foi importantíssimo.
Exatamente.
4.
Na quarta colocação, John Skeet.
Não é o John Snow.
Caraca, velho. Não, John Snow, não. Você tá assistindo A Casa dos Dragões lá? Não.
Eu tô e tô gostando mais do que Game of Thrones nas últimas temporadas, sabe?
Caraca.
A primeira temporada de Game of Thrones é imbatível, mas tá bem legal, cara, essa série.
É, vamos debater isso em outro episódio, mas fica aí. Fica aí a referência, fica aí a referência. Vamos voltar aqui para a programação. Vamos falar de John Skeet, que é famoso por ter a maior reputação no site Stack Overflow e é indispensável na vida de qualquer desenvolvedor.
O Stack Overflow é o equivalente do lápis de tabuada nas primeiras séries da educação, sabe?
É muito bom, né? Você se sentia mó malandro, né? Cara, eu vou fazer a prova, eu tenho lápis de tabuada. E o Skeet é uma lenda entre os programadores da linguagem C sustenido e já recebeu o prêmio Microsoft MVP várias vezes.
E além do C, ele programa em Java no Google. Só no Google.
John escreveu vários livros e foi integrante da mesa de diretores da Fundação .NET durante 2 anos.
E ele é um cara humildão, né, Mauri? Ele é muito humildão, esse cara. Ele trabalha no Google, foi integrante da direção da .NET, para lá, fez um monte de coisa do C, prêmios, mas ele ainda se dedica a responder tudo que é possível lá no Stack Overflow. E a estimativa é que, assim, as contribuições dele no site têm impactado o trabalho de mais de 333 milhões de programadores no mundo inteiro.
Caraca, velho, o cara tá lá respondendo a galera. Deve ser muito da hora isso, né, mano?
Ele é o Pergunte pro Google da versão dos programadores,
então,
né?
Então, velho, só que é uma pessoa, velho. O cara tá lá se dedicando à comunidade, velho. É sensacional isso.
Isso é uma coisa muito interessante da comunidade de programadores. Eles são super unidos. A galera se dá o trabalho mesmo, sabe? E acho que é por isso que a gente tem um avanço tão grande, tão rápido nessa área.
3.
Terceira colocação desse top 10, Guido Van Rossum.
Se você não tem ideia do que são programadores, eu imagino que pelo menos o nome dele você deve ter ouvido falar.
É, eu acho que sim, cara. Porque o Guido Van Rossum é um holandês que criou o Python, a linguagem de programação mais popular do planeta atualmente.
Cara, a gente não tá falando de Monty Python, tá, galera?
Aliás, Maurinho, te falar, eu estou aprendendo a programar em Python.
Ah, você tá brincando, Barone, velho. Você arruma não, tempo, cara, pra isso, velho.
É que assim, pra que dormir, né?
É isso aí, dormir é pros fracos, velho. Mas você tem um objetivo específico de utilizar Python? Só ganhar dinheiro mesmo?
Vai que eu viro um dev aí, né? Vai que eu consigo fazer umas coisinhas minhas também com programação, né? Sei lá.
Caraca.
É pra quem gosta de contar história, né? Às vezes só aprender a programar pode ser bom, né?
Exatamente, exatamente. É porque não sei você, né? Mas pra mim todo programador é rico, né? Agora vai chegar cheio de comentários, a galera me xingando. Tudo rico programador, nunca vi, né?
Olha, os programadores que eu conheço são muito bem de vida.
Mercado mega aquecido aí, pelo amor de Deus. Inclusive, você pode procurar vagas na Accenture, viu, galera? Quem é programador né, e quer aí uma nova posição no mercado, fica a dica, dá uma olhada nas vagas da Accenture, velho, porque os caras não param de contratar, então fica a dica.
E assim, o Guido, né, ele, seguindo a tradição aqui da galera do nosso Top 10, ele não só parou desenvolvendo Python, né? Muitos anos aí passaram desde que o Python foi criado, e ele continua supervisionando todo o processo de desenvolvimento dessa linguagem, de atualização, né?
Cara, isso é muito amor, né, velho? Porque é tipo filho, né? O cara criou, é meu filho, eu vou acompanhar, vou pegar na mão, vou ajudar a dar os primeiros passos, vou guiá-lo para seu crescimento e seu desenvolvimento. É muito bonito isso, é muito bonito.
Pois é, eu imagino que isso faça parte de por que Python é uma das linguagens mais populares hoje em dia, né? Além dela ser super simples, olhando do meu lado de leigo completo, entrando nisso, sim, é muito mais fácil do que, sei lá, ficar fuçando em PHP do WordPress, sabe?
Exatamente.
E acho que isso também contribui muito, né, pra isso, essa popularização, né? A pessoa continua ali envolvida, tá atualizando e tal. E ele tem experiência pra isso, né? O Guido já trabalhou pro Google, Dropbox, Microsoft e continua aí arrepiando até hoje.
Na segunda colocação, Tim Berners-Lee.
Sir Tim Berners-Lee.
Exatamente, seu Barone. Sir, né? O cara ganhou o título, né? Isso é muito bom. Mas por que que ele é tão poderoso assim? Porque ele está na segunda colocação e talvez explique por que também ele é um Sir, né? O cara foi um dos inventores da internet, senhoras e senhores.
É, pouca coisa, né? Pouca bosta. Quase nada aí.
É, tá de boa. Você tá ouvindo esse podcast graças a Sir Berners-Lee, velho. É isso. O cara ainda foi a primeira pessoa a implementar um protocolo de transferência hipertexto. Sabe o HTTP?
É, agora você sabe o que quer dizer HTTP.
Mano, maravilhoso, velho. Isso ocorreu em 1989, né? Entre o cliente e servidor, velho. O cara fez o HTTP, é isso, mano. É isso.
Só.
E aí, né, graças ao seu trabalho, tudo aquilo que ele criou, a sua influência, né, o que é o mundo moderno hoje, ele foi nomeado, né, Cavaleiro Britânico pela Rainha Elizabeth em 2004.
É, foi por seus serviços no desenvolvimento global da internet.
Imagina, cara, você ser um Cavaleiro Britânico, pelo amor de Deus.
Por ter feito internet, né?
Nossa,
será que ele,
véio,
já ganhou automaticamente um avatar no metaverso, assim, de cavaleiro?
Certeza, velho, certeza. Ele só não pode usar o cavalo de Troia.
Recapitulando. E pra você que achou um bug na lista, fica tranquilo que agora é a hora do recapitulando.
Base. Décima colocação, Donald Knuth, o pai da análise de algoritmos.
9. E na nona colocação, Dennis Ritchie, um dos caras que criaram a base dos sistemas que a gente tem hoje.
8. Na oitava colocação, James Arthur Gosling, o homem do Java.
7. Na sétima colocação, Brian Wilson Kernighan, um dos co-criadores do Unix e do C.
6. Na sexta colocação, Ken Thompson, o cara que criou a linguagem C. É isso.
E fez a máquina que vai mandando a gente depois, jogando xadrez.
5.
Na quinta colocação, Janis Rustro, o cara da C++.
4.
Na quarta colocação, John Skit, o influencer do Stack Overflow.
3.
Na terceira colocação, Guido Van Rossum, o cara que inventou a linguagem mais popular de hoje, o Python.
2.
Na segunda colocação, Tim Berners-Lee, um dos inventores da internet, Sir Berners-Lee.
1.
Linus Torvalds.
O nome dele já dá dica, né?
Esse provavelmente é o programador que você já ouviu falar, mesmo se você nunca se meteu nessa área, né? Por quê? Linus Torvalds é nada mais nada menos que o criador do Linux. O sistema operacional do pinguinzinho, ou aquele que te dá um desconto de R$500 quando você compra um computador e é o sistema do computador.
Cara, que é um dos sistemas operacionais que é mais utilizado hoje no mundo, né? É utilizado muito em servidores e é base para a criação de diversos outros sistemas.
Pois é, né? Além do Linux criar o sistema operacional de código aberto mais popular da história, né? Ele também criou o Git em 2005 e ainda é coordenador do projeto desde então.
Cara, velho, o Git que é uma ferramenta importantíssima de particionamento, né? Pra galera que trabalha com desenvolvimento. Então, cara, além de criar o Linux, ainda cria uma das ferramentas mais utilizadas pelos programadores poderem fazer as suas programações.
É, apesar de todo mundo que tava aqui nesse top 10 ter seu espaço, né, tal, porque fizeram contribuições muito importantes pra programação, eu acho que não dá pra discutir muito o Linus tá aqui no primeiro lugar. O trabalho dele não só democratizou vários processos e programas de código aberto, como também inspirou inúmeros jovens a seguir carreiras promissoras da programação, alimentando essa roda da tecnologia que a gente vive, né? E fazendo a gente ir cada vez mais pra frente de uma forma mais descentralizada.
Não só os jovens, tem os tiozinhos também aprendendo Python aí, Baroni. Tô sabendo.
Os tiozinhos podcasteiro, vai fazer Python.
Mundo da programação, segure-se que Baroni está chegando com a linguagem Python.
Quem sabe daqui uns 10 anos não tem um outro top 10 com o meu nome lá, né,
Baroni? Caraca, velho.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.